Não se encontrando. Presente a primeira secretária, o segundo secretário, convido o vereador Moisés como secretário. Solicito, faça a chamada.
Clovimara Batalha, Prava Andrade, presente. Júlio Ernesto, presente. Leonardo Edson, Luiz Gonzaga, presente. Maria Regina Braga, presente. Maurício Moreira, presente. Maurício Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, Silmério Roger Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo portanto, declaro aberta a reunião. Solicito o seu secretário que faça a leitura do expediente.
Convite de formatura do curso de informática básica de São Antônio do Salto, com a entrega do certificado de conclusão do curso de informática básica dos alunos do projeto digital da Escola Municipal Aleijadim, dia 11/11, às 16 horas.
Ciente.
Ofício do gabinete do diretor de esportes, do secretário municipal de esportes, comunicando o edital para a seleção de atletas a serem beneficiados com o programa Bolsa Atleta no município de Ouro Preto. As inscrições são de 7 de novembro a 7 de dezembro, de 8 às 18 horas.
Ciente. Pela ordem,
só para parabenizar a Secretaria de Esporte e a Câmara também, porque a Câmara cutucou para que esse edital saísse. É o Bolsa Atleta, falamos disso aqui em algumas reuniões, vereador Regina, vereador Paquim, vereador Luiz falou também. A comissão foi lá e ajudou. Parabenizar, agradecer ao secretário Tim e a equipe dele por ter expedido esse edital do Bolsa Atleta. Obrigado.
Se encontrando presente a primeira secretária, convido a assumir os trabalhos. Você não estava presente? Eu tinha acabado de chegar. Solicito a secretária fazer a leitura de requerimento.
Requerimento de número 83/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, solicitando, junto ao secretário de Saúde, as seguintes informações referentes à construção da nova policlínica no distrito de Antônio Pereira. Qual a previsão de início das obras, qual o local previsto para a construção e se irá comprar imóvel.
Em discussão, requerimento 83/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 68ª reunião itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada na Escola Municipal Major Raimundo Felicíssimo, no distrito de Amarantina. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com isso. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Com a palavra, vereadora Clovimara Batalha.
Senhor presidente, eu gostaria, no momento oportuno, pudesse ser feito um minuto de silêncio para o senhor Rafael Ribeiro, proprietário da Sapataria Marília, que faleceu na semana passada. Muito obrigada.
Coloco também a ata da 69ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 20 de outubro de 2011. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiver de acordo, pelo menos com isso, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Transformo essa reunião na condições de reunião ordinária em reunião especial. Solicito o vereador Silmério Luiz Gonzaga que faça da entrada ao plenário a dona Zeni Amélia. a dona Zeni Amélia vai falar sobre a festa das crianças que será realizada no distrito de Cachoeira do Campo. Está com a palavra a dona Zeni.
Olha, eu quero cumprimentar a todos. E se alguma coisa eu falar errado, vocês vão me desculpar, porque eu não tenho leitura. É a primeira vez que eu falo numa câmara, né? Então, eu fico meio assim. Mas é válido. Pelo que eu faço, é válido. E eu sou muito acanhada, mesmo nessa idade, com 72 anos, eu sou muito acanhada. Mas é muito válido. Eu comecei uma festa na Igreja Assembleia de Deus há vários anos atrás. Eu fazia essa festinha para as crianças. E eu comecei assim, começou as crianças aí, eu dava brinquedo, eu dava um lanche, eu dava um bolo, assim, uma bala assim, para as crianças. Mas aquilo começou a crescer de um tal jeito que as crianças começaram a levar as mães, começaram a levar os pais, dali um pouco começaram a levar os avós, e foi aumentando um tanto, que agora, o ano passado, eu tive na festa lá, eu dei brinquedo para 150 crianças, tinha umas 300 pessoas na festa, então, porque eu nem ponho o carro na rua para falar. E eu não preciso pôr, porque eu já sou muito conhecida em Cachoeira. Então, as pessoas vão mesmo assim, porque já conhecem. E me ajudam muito, aqueles mercados me ajudam com refrigerante, me ajudam com salsicha. Outros me dão pãozinho, a Tutipane dava o bolo, depois que eu arrumei uma outra pessoa para fazer o bolo. Aí ele falou para mim, não, você me dá só as massas e eu dou o meu trabalho. Mas muita coisa fica assim a desejar, porque nem tudo eles dão. Mas, com tudo isso, eu tenho muito que agradecer Cachoeira. Porque esse povo todo que vai, eles comem, eles bebem, e as crianças ganham dos brinquedos. Mas está ficando difícil, porque o povo está aumentando muito. Eu não estou dando conta de pedir lá em Cachoeira. Então, o pessoal dá mais o que comer, mais brinquedo. Assim, para pagar uma faixa, eles não dão o dinheiro. Para mim fazer um slogan, para mim pôr na igreja, que é o tema da festa, que é o símbolo da Igreja Assembleia de Deus, que a gente manda fazer. Fica tudo assim meio carinho e tá ficando muito assim apertado para mim. Eu não estou dando conta, porque é muita gente que vai. Então, eu vim aqui mesmo para me pedir uma ajuda, para todos me dar uma ajudinha, o pouco que me ajudarem, eu vou ficar muito agradecida. E apesar de tudo, também eu ganho a filmagem, eu tenho alguns DVDs aqui que eles fazem para mim, e tiram fotos, assim. É muito assim, bem assim, uma festa bem assim, que todo mundo fica sabendo mesmo. Se quiserem assistir os DVDs, está em mãos aqui, alguém quiser assistir, pode pegar comigo. Eu preciso muito da ajuda mesmo. E, além de tudo, eu convido a todos, porque a festa vai ser dia 3 de dezembro, vai cair num sábado. Vão vir alguns pastores de São Paulo, de Campinas, e eles vão estar ali também doando também, porque eles também não cobraram de mim, falaram só para mim pagar uma passagem para eles, mas eu já consegui, até a passagem eu já consegui para eles virem e voltarem. Mas eu estou precisando de um dinheiro para mim completar. Porque os brinquedos mesmo eu não tenho, e fica muito caro, porque eu estava dando uns brinquedinhos de R$ 1,99, mas eu estava ficando muito triste, porque eu estava dando aqueles brinquedinhos muito Muito assim, então eu quis aumentar um pouquinho o valor dos brinquedos e eu não tenho como dar um brinquedo melhor. Então eu queria que vocês me ajudassem. É só e muito obrigada pela oportunidade. Desculpa alguma coisa.
Alguns organizadores querem fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Agradecer a presença da Zeni. A Zeni era moradora de Chapéu de Sol há muitos anos, conhecemos lá, ajudamos um bocado no trabalho daquela comunidade. Depois deixou o Chapéu de Sol triste, que mudou para o Caxias do Campo, o pessoal ficou com saudade dela lá. Mas parabenizar pelo trabalho, a gente sempre ajuda, vou ajudar esse ano também, Zeni. Festa de criança, ela vai aumentando, aumentando, e agora fica difícil você dar cobertura a todo mundo, mas não pode parar de fazer, porque a criança ela já conta com isso. Então, parabenizar a Assembleia de Deus, particularmente você, pelo seu trabalho, tá bom? Obrigado.
Palavra, vereador Júlio.
Também queria cumprimentar a dona Zeni, pessoa muito querida no Cachoeira do Campo, toda a região. Parabenizar pela vinda aqui na Câmara, dizer que ela fala muito bem, né, pela primeira vez, até com um vestido verde, o pessoal que está ouvindo pela rádio está com verde da esperança. E dizer que a gente conhece a dona Zeni, lá de Cachoeira do Campo, e ela com essa simpatia, com esse carinho, ela recebe a todos na igreja dela, todos que chegam, é ela que recebe na porta, cumprimenta um por um todas as pessoas que ali vão. Eu já tive a oportunidade uma vez de ir lá e verificar, e nós conhecemos a seriedade do trabalho dela, que é uma pessoa que faz isso há muitos anos, de coração, para ajudar as crianças, o próximo, e nós teremos maior satisfação em poder colaborar e ajudar nessas festividades para que todas as crianças saiam felizes com o seu brinquedinho, com as festividades. Ela atende a todos lá no dia, com comida, todos que lá se dirigem. Pode contar conosco, Zeni, e sempre que tiver ao nosso alcance, estamos à sua disposição.
Obrigada. Com a palavra, vereadora Regina.
É só também parabenizar a dona Zeni, né, por essa iniciativa da Festa das Crianças. Muito bonita, Zeni. Que Deus dê a senhora muita saúde e a recompensa, né, por esse trabalho bacana que a senhora faz. E queria até, que me lembrei que agora, dona Zeni me fez lembrar da Esther, lá de Capanema, que tem um bar lá, ela tem um trabalho social com as crianças lá do Capanema, e esse final de semana também ela fez uma festinha lá para as crianças do Capanema. E o que eu achei assim curioso é que o Capanema é uma casa ali, passa mais uns 500 metros da tua casa, é uma zona rural, e tinha muita criança, né? Enquanto você pensa, está diminuindo o número de crianças, não é bem assim, né? Porque a senhora mesmo falou, a cada ano está aumentando mais, né? E não é fácil mesmo. Então, assim, o que a gente puder estar colaborando é com certeza, viu, dona Zeni? Então, parabéns para a senhora, parabéns para a Esther e a todos aí que se envolvem. Nosso presidente faz uma festa muito bacana lá no Santa Rita também, foi um sucesso. E é isso aí, a gente tem que cuidar bem das nossas crianças, nossos jovens, que é o nosso futuro, né, dona Zeni?
Isso.
Então, é isso aí, obrigada.
Mais algum dos seus vereadores? Também gostaria de estar parabenizando a senhora, dona Zeni, porque realmente quem cuida das crianças cuida do futuro do Brasil, né? Eu já tenho uns 15 anos que eu faço uma festa das crianças de Santa Rita, onde a gente conta quase com a participação de todas as crianças, né? Desde zero, quase, pode dizer. Criança de um mês, dois meses aparece lá, e até 12 anos. E a gente sempre vê a alegria das crianças, né? De estar participando e levando também uma lembrança, né? Isso é importante para as crianças. É claro que se a gente pudesse dar uma coisa maior, era importante, e às vezes nem tudo a gente pode fazer, né? Normalmente a gente faz uma premiação, um sorteio de alguns prêmios maiores e depois dá uma lembrança a cada um. Então, eu acho que é muito importante, né, a vinda da senhora, Isso aí, cuidar das crianças, né? E também dentro das responsabilidades que a gente puder estar ajudando, só pode contar, né? E a gente vai ajudar. E parabenizo muito pela sua iniciativa. E acho que os vereadores todos vão contribuir, né? E agradeço e devolvo a palavra para as suas ponderações finais. Se a senhora quiser fazer as suas finalizar.
Tá. E o que eu desejo mais é que todos vão na festa, né? Porque vai começar às 7 horas, no dia 3. E eu quero que todos vão, né? Porque aí vão ver como a festa é, tudo, né? E eu vou ficar muito agradecida de ver todos lá. Tá?
Obrigada. Solicito a mesma comissão que... Retornando à nossa reunião, na condição de reunião ordinária e reunião especial, solicito a sua secretária que faça chamada intermediária.
Cluvimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Antes que passamos ao projeto em primeira discussão, só lembrar os vereadores que somente serão entregues os projetos de cidadania honorária e honra ao mérito na próxima sessão solene, que forem protocolados, quer dizer, os forem entregues até agora, dia 10 de novembro, poderão ser entregues na próxima sessão solene. Caso alguns vereadores tiver de entregar algum projeto nessas condições, será até o dia 10, que é quinta-feira. Aí, senão, não há mais tempo para ser entregue na próxima sessão solene. Então, é só lembrar os vereadores. E solicito a senhora secretária fazer a leitura dos projetos em primeira discussão.
Projeto de Lei 45/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de Campinho de Areia, José da Silva Mendes, no bairro Saramento de Cima. Flávio, é isso mesmo? Porque ninguém assinou. Ok. Então, o parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 45/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, o projeto de lei 45/11. Em primeira discussão, em votação, os vereadores que estiver de acordo permaneçam com isso, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado, primeira discussão por 8 votos.
Vamos já passar. Então, eu só vou conferir a minha assinatura. Então, Tem mais. Projeto de lei número 113/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à empresa CEPES Engenharia Limitada. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 113/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, projeto de lei 103/11. Em discussão, em votação. O vereador que tiver de acordo, permaneça. Se tiver de acordo, permaneça com o estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos favoráveis, uma abstenção da vereadora Regina Braga. Quem saiu aí? Vereador Júlio chegou. Então, considerado 7 votos favoráveis, uma abstenção da vereadora Regina Braga.
Projeto de lei 116/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que obriga os estabelecimentos comerciais que vendem bebidas engarrafadas em vidro não retornáveis a disponibilizarem recipientes para reciclagem desses materiais. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 116/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, com emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 116/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
A exemplo da semana passada, eu solicito de novo a suspensão desse projeto, que eu estou guardando o parecer do CODEM, presidente. Obrigado. Solicito a suspensão da avaliação dele.
Concedidas, vereador Flávio Andrade. Passamos ao projeto em segunda discussão.
Projeto de lei número 115/2011, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a condução de veículo pertencente à administração municipal. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 115/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira, em segunda discussão, com emendas.
Em discussão, o projeto de lei 115/11. Segunda discussão. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis.
Projeto de lei número 117/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Associação de Beneficiamento e Reciclagem do Lixo e Meio Ambiente e Preservação Ambiental. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 117/2011 é o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 117/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de resolução número 14/2011, de autoria da vereadora Regina Braga, que institui a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de resolução número 14/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, com emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 14/11. É em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça constante. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos aos oradores escritos.
Requerimentos de número 336, 337, 338, 339 e 340/2011, dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 73ª reunião ordinária desta casa. Silmério Rosa, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Regina Braga e Luiz Gonzaga.
Antes de passarmos aos oradores, a vereadora Clovimara solicitou um minuto de silêncio. Convidaria os vereadores, público presente, prestar um minuto de silêncio pelo passamento da morte da pessoa por ela mencionada. Obrigado a todos. Atendendo o requerimento 336/11, com a palavra o vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvinte das rádios, simpatizantes da TV UnibH. Bem, senhor presidente, como eu fiz um requerimento hoje, de número 83, que foi encaminhado para o prefeito municipal, só gostaria de mandar uma mensagem, né, para os moradores do distrito de Antônio Pereira, porque todos já sabem que existe um projeto em andamento com o objetivo de fazer uma policlínica, né, no distrito de Antônio Pereira. Nós sabemos que as dependências hoje do posto de saúde são boas, né, mas realmente não comporta todos os equipamentos e também efetivo, né, humano da prefeitura que trabalha no posto de saúde. Então, existe um esforço muito grande aí do secretário de obras, juntamente com o gestor do município, o prefeito municipal, para que esse projeto entre em execução o mais rápido possível. E a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande com relação ao local, tendo em vista que alguns moradores gostariam que a nova policlínica fosse construída em um local e outras noutro, né? E outras gostariam que fosse comprado um imóvel para que essa policlínica seja construída. Então, a nossa mensagem aí como representante do distrito é que, tendo em vista que a prefeitura hoje já dispõe de dois locais que é da prefeitura, que é o Campo do Areião, bem como o loteamento novo, a gente sabe que hoje esses locais, esses terrenos, já são da Prefeitura Municipal, ou seja, já é do município. Então, a gente espera, e a gente sabe que não tem verba para comprar outro local para que seja feita a policlínica. Então, nós torcemos e estamos aí, juntamente com o presidente da associação de moradores daquele distrito, o Wilson Nunes, fazendo os esforços aí para que esta nova policlínica seja construída ou no Campo do Areião ou no bairro Loteamento Novo, que é próximo à nova escola estadual que está em fase de... já está quase acabando. E nós estamos pedindo a essas pessoas que às vezes ficam ligando, né, para o prefeito e também fazendo algumas pequenas manifestações para que seja comprado um novo terreno. A gente sabe que se for esperar a compra de um novo terreno, essa policlínica não sairá nunca. Assim como aconteceu na época da construção do ginásio poliesportivo no distrito de Antônio Pereira, que exigiu-se muito, e o ginásio acabou não saindo do papel. Então, já existe um esforço, e a gente está prevendo aí tentar marcar uma reunião, não só com o secretário de Saúde, mas também com o gestor do município, com o prefeito municipal, se for possível, para que nós possamos definir esse local o mais rápido possível e para que seja uma decisão, né, unânime, talvez não unânime, mas com participação de toda a comunidade, para que a gente possa definir o local, para que o que é o mais importante deve ser feito, né, que essa obra entre em execução e seja finalizada. Porque realmente o distrito de Antônio Pereira vem sendo prejudicado ao longo do tempo aí, muitas cogitações, vai se fazer isso, vai se fazer aquilo, e com o passar do tempo o povo acaba ficando frustrado, porque as obras nunca que entram em execução. A obra da escola estadual mesmo, da nova escola estadual, foi com muita dificuldade que o projeto conseguiu entrar em execução. Já perdemos aí um ginásio em Antônio Pereira, que chegou-se a fazer as fundações, né, para iniciar a obra, começou a entrar em execução e não finalizou, e o município acabou ficando prejudicado, perdendo essa verba. E nós não queremos, como representante da comunidade, também como cidadão de Antônio Pereira, que mais uma vez a gente perca esse projeto, né? E que a gente torce, não só como representante do distrito, mas também como morador daquele distrito, que a gente consiga que essa obra entre em execução o mais rápido possível, e o que é mais importante, né, que ela termine. Então, esse é o meu recado. Nós já estamos aí mobilizando para tentar conseguir essa reunião o mais rápido possível para definir. E a minha opinião, como legislador também, é que essa obra seja realizada realmente no Campo do Areião, que é uma área central, né, e uma das áreas mais bem localizadas no distrito de Antônio Pereira, está no centro de Antônio Pereira, e eu acho que não só um hospital, mas também policlínicas, tem que ser realmente construído em locais de fácil acesso, para todas as pessoas. Então, está aí o meu recado, e eu espero que a gente possa lograr êxito aí com a execução desse projeto. É só, senhor presidente, obrigado.
Entendendo o requerimento 337/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade, apenas para informar da reunião que tivemos hoje, nossa comissão, do residencial Dom Bosco. Vereadora Regina Braga, vereadora Cruzmar e eu estivemos presentes, doutor Dimas, com o representante do SEMAI e com o representante da Associação de Moradores. Há um compromisso da Prefeitura de investir R$ 600 mil para iniciar a resolução da questão da água. O projeto toda a água é de R$ 1,5 milhão, R$ 600 mil a Prefeitura já vai investir agora. A ideia é que isso fica para o começo do ano que vem, não dá mais para fazer o procedimento licitatório. Por outro lado, a Associação de Moradores se incumbiu de levantar nomes de proprietários para que possam ser fruto de pagamento de contribuição de melhoria. É uma ferramenta que a lei prevê e que o próprio morador ajuda a bancar a melhoria que vai ter naquela área dele. Foi uma reunião proveitosa. Parabenizo a Associação de Moradores pelo trabalho. Parabenizo também o doutor Dinos por estar cumprindo o compromisso. E a comissão está cumprindo a determinação que foi dada pelos vereadores. Muito obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento 338/11, com a palavra o vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, primeiramente, parabenizar pela festa da Pedra Sabão, no distrito de Santa Rita, uma bela festa, muito prestigiada, uma grande programação. Estivemos lá no dia da abertura, no show de Camargo e Marcelinho. Tinha gente que nem acreditava que Camargo e Marcelinho iam a Santa Rita. E Vossa Excelência cuidou de todos os detalhes, juntamente com a prefeitura, e realizaram uma bela festa. Estão todos de parabéns, os artesãos de Santa Rita, a todos os organizadores, apoiadores, a Polícia Militar, que deu apoio, o Guarda Municipal, e a todos que garantiram mais uma edição da 2011 da Festa da Pedra Sabão. E a gente fica feliz agora que ela se consolida como uma festa tradicional e temos certeza que vai ficar marcada na história a realização dessa festa em praça pública, aberta gratuitamente para toda a população santarritense. Queria também dizer, senhor presidente, que saiu o edital de seleção dos atletas a serem beneficiados do programa Bolsa Atleta no município de Ouro Preto. O tão esperado programa Bolsa Atleta, o vereador Luiz Gonzaga, o vereador Flávio, o vereador Regina, sempre comentam sobre ele. E agora realmente saiu o edital, veio um ofício por parte do secretário do Esporte, a todos os vereadores, dizendo que as inscrições foram abertas, serão no período de 7 de novembro a 7 de dezembro, então um mês de 8 às 18 horas. O formulário para as inscrições poderá ser adquirido na própria Secretaria de Esportes e os documentos necessários estão discriminados no edital publicado no Diário Oficial do site da Prefeitura. Então, os interessados acessem o site para que possam aí, se cadastrar ao recebimento de Bolsa Atleta. Essa bolsa ela tem o objetivo de dar condições para a seleção de atletas que representa o município de Ouro Preto em competições. Os volumes do recurso são montante de 40 mil, previsto já com a dotação orçamentária, e haverá uma comissão do programa instituída pelo decreto municipal que vai fazer a seleção dos atletas. Tem várias categorias mensais das bolsas para aqueles que forem classificados. Tem a categoria internacional, que é uma bolsa de R$ 800,00. Tem a categoria nacional, uma bolsa de R$ 650,00. E a categoria estadual, com a bolsa de R$ 400,00. Categoria estudantil nacional, uma bolsa de R$ 350,00. E categoria estudantil estadual, com uma bolsa de R$ 250,00. Essa bolsa, lembrando, é mensal e poderão pleitear aqueles atletas ouropretanos natos, residentes em Ouro Preto ou em outra cidade, mesmo que filiado à associação de outra cidade, mas que represente o município de Ouro Preto em competições. Ou os residentes em Ouro Preto, mesmo que tenha nascido em outra cidade do Brasil ou do exterior, desde que já tenham participado de competições representando o município há pelo menos 2 anos. Então, a gente fica feliz, a gente parabeniza a Secretaria de Esporte, na pessoa do seu secretário Gisângelo, o Tim, toda a sua equipe, e o prefeito que vem cumprindo mais essa promessa de colocar em prática aí essa bolsa. Tenho certeza, pode parecer uma ajuda pequena, mas é importante, já é um primeiro passo de apoio a esses atletas amadores que competem, levando o nome da nossa cidade, que vem sempre trazendo, conquistando medalhas, dando orgulho a todos os ouropretanos. Então, lembramos a todos aí até o dia 7 de dezembro para poder buscar as inscrições. Obrigado, presidente.
Atender o requerimento 339/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, da UniBH também, e servidores da Câmara, internautas. Finalmente, né, parabenizar aí o Tim, saiu o tão esperado aí projeto do Bolsa Atleta, que é um projeto de lei que nós aprovamos aqui na Câmara há mais ou menos um ano atrás e que foi sancionado pelo prefeito, onde os atletas de ponta de Ouro Preto terão aí uma ajuda de custo para subsidiá-los aí na questão das viagens, né, para as competições, hospedagem, porque a gente sabe que isso fica caro. Muitas famílias fazem aí de tudo, né, para manter esses atletas, já que eles vêm trazendo medalhas aí para Ouro Preto, mas é muito difícil. Tudo é muito caro hoje em dia. Então, agora, penso que a prefeitura deveria divulgar bem, para que seja bem democrático, né, que é para todos os atletas aí de ponta que vêm trazendo medalhas, tenham conhecimento desse edital que foi aberto, que possam participar. Queria aqui parabenizar, falar em atleta aí de ponta, mais uma vez, Ana Catarina, que no último dime aí lá em Patos de Minas, ficou em terceiro lugar, geral, trazendo um troféu para Ouro Preto. O esporte dela é natação. Primeiro lugar nos 50 metros livre. Primeiro lugar nos 100 metros livre, inclusive quebrando um recorde aí que desde 2007 que não era quebrado. E também primeiro lugar nos 200 metros medley, trazendo aí, ó, troféu e medalhas para o Preto. Flávio já falou da reunião hoje, né, Flávio, que tivemos com o vice-prefeito para ver a questão do residencial Dom Bosco, em Cachoeira, que é um problema que se arrasta há mais de 30 anos. Penso que o Rogério, o Toninho, que estava lá representando os moradores, saiu satisfeito dessa reunião, avançou um pouco. SEMAI estava presente também, parece que a prefeitura está disponibilizando aí, a princípio, R$ 600 mil para investimento na questão de água, lá no residencial Dom Bosco. Tem alguns empreendedores também que vão ser parceiros para ver se resolve a situação desse residencial. O que me assustou foi que, para resolver a situação toda, são mais de 25 milhões para urbanizar o bairro inteiro. Mas tinha que começar de alguma forma, né? E vamos ver se agora começa. Dado o primeiro passo, o restante, penso que vai ficar mais fácil. Haja vista que há verbas, né, tanto a nível de município quanto a nível de Estado e do governo federal para esse tipo de investimento. Temos que ver, Flávio, a questão que eu estou sendo muito cobrada, não sei se você também, a questão, a gente vê avançar nessa questão das repúblicas. Porque teve uma. Claro.
Eu estou sem como priorizar isso. Devia ser vereador, ou então vereador Moisés, podia agendar a reunião com o promotor para a gente ir lá. Eu realmente não estou conseguindo. Por menor que seja, mas tem tanta comissão, tanta coisa acontecendo.
É porque mudou agora qual que é, o doutor André?
Eu não sei qual que é, a qual está ligado isso. Então, se puder, a vereadora, marcar, me ajuda.
Tudo
pode
bem.
Ser? Obrigado.
Vou marcar, então, porque criou-se uma expectativa. E é bom a gente deixar claro que a Câmara ela tem um papel assim, de unir forças, né, Flávio? A gente sabe que é um problema que vem de muitos anos. Depois que teve a expansão aí da universidade, aumentou-se muito o número de estudantes, então, consequentemente, o problema aumentou, vem incomodando muito alguns bairros, Bauxita, Antônio Dias, Pilar, Rosário, parece que também na Barra. E a impressão que a gente tem é que isso uma hora pode acontecer uma tragédia, né? E a gente não quer isso. Então, é antes que o caldo entorne, e ver se a gente junta aí todo mundo, legislativo, executivo, universidade, estudantes. Só mais um minuto, senhor presidente.
Não, é porque o seu não venceu, porque venceu do outro. Ah,
tá. Ministério Público. E a gente chega num consenso e resolva isso. Porque é inadmissível que no universo aí de 300 repúblicas, apenas 16, 18 repúblicas estão desrespeitando aí o sossego do povo de Ouro Preto. Volto a repetir que não somos contra a universidade, não somos contra estudantes, pelo contrário, Ouro Pretano ele é muito receptivo. O que a gente não pode admitir é a falta de respeito, né, com o povo de Ouro Preto, principalmente os idosos. Então, vamos tentar marcar essa reunião com o promotor, juntar todas as partes aí e tentarmos, se não resolver, pelo menos amenizar o problema, né, Flávio? E, por fim, eu quero convidar, né, todos os presentes, todos os ouvintes, os colegas vereadores, para o nosso terceiro Festival de Cultura, que vai acontecer lá em Miguel Burnier nesse final de semana, no sábado e domingo. A programação está muito boa. Parabenizar mais uma vez o Marco Antônio, né, e toda a comunidade de Miguel Burnier pela realização do terceiro Festival de Cultura de Miguel Burnier. No mais, muito obrigado.
Entenderam o requerimento 340, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvintes, o presente, funcionário dessa casa. Senhor presidente, queria usar minha palavra hoje também para parabenizar o secretário Tim lá, que empenhou, juntamente com os nobres colegas aí. Tivemos lá, junto com o vereador Flávio Andrade, Leonardo Barbosa, naquela comissão, questionando sobre o Bolsa Atleta, que aqueles alunos estiveram aqui. E eu costumo falar nessa casa, senhor presidente, que tem coisa, senhor presidente, que tem que botar fogo no fundo da panela mesmo, porque senão não funciona mesmo, não. Então, tem que ser essa que é a realidade. Mas não faltou empenho dele, eu sei. Ele entrou há pouco tempo, mas ele empenhou, isso é importante. E estamos aí tentando resolver a primeira parte do Bolsa aí, isso é que é importante. Uma pena, senhor presidente, que eu, mexendo com esporte muitos anos, eu vi três meninos e uma menina sair de lá, porque demorou bastante, e eu espero que talvez o Tinho, com essa capacidade que ele tem hoje, consiga talvez retornar esses três ou quatro alunos que precisaram sair daquilo que fazia e fazia muito bem, representava o preto lá fora, e tentasse, de uma maneira, depois dessa bolsa, tentar retornar essas crianças, inclusive um deles já completar idade, mas naquele projeto nós fomos muito claro aqui que não tinha idade, e sim que se fosse atleta de rendimento, que defenderia Ouro Preto, e isso aí é importante frisar aqui. Tomara que eles consigam retornar esses quatro atletas lá, que são atletas que já trouxeram várias medalhas para Ouro Preto, e treinaram durante 7, 8 anos, e agora que está saindo essa bolsa, tomara que o time consiga retornar essas pessoas, porque alguns deles estão ganhando salário mínimo porque não tinha condições de manter sem essa bolsa. Mas, para todos os efeitos, parabenizo o governo, o prefeito, por ter sempre a tempo que comece agora, e também tem um conselho montado. Tivemos hoje uma reunião do Conselho de Esporte, justamente tratando de certas coisas para que tenha assim, justiça, e isso é muito importante. E uma coisa que eu gostei também é que parece que abrangeram mais o projeto, tem mais pessoas interessadas, e é só fazer o índice porque aqui não é uma questão de pobreza, é uma questão de índice de rendimento e que represente Ouro Preto lá fora. Isso é que é importante. Então, parabenizo o governo por essa etapa. É isso que a gente quer, que as coisas se concluam, mesmo que demore, mas que tenha uma solução. E aqueles meninos vieram aqui, todos os vereadores entusiasmaram bastante, o presidente foi sensato, nomeando a comissão trabalhou rápido também, tem que dar esse mérito, e as coisas andaram, isso é importante. Então esse era o primeiro assunto, senhor presidente. E queria também, aproveitando parabéns, às vezes a gente critica muito certas coisas, mas quando tem que dar algum parabéns, a gente também tem que falar. Eu queria, senhor presidente, mandar um parabéns hoje para o secretário de Obras, o Paulo Moraes, pela forma que ele vem tratando as pessoas depois que ele entrou de secretário. Pela forma. Várias pessoas usaram o telefone chamando ele. Eu mesmo usei o telefone várias vezes, chamando ele para olhar alguma obra. Ele foi sensato, educado e foi até as obras ver o que estava acontecendo. Então, isso é uma atitude boa, uma atitude de simplicidade, falar a mesma língua do povo, porque às vezes tem certo secretário que acha que ele é maior do que os outros, e não é assim. Então, ele tem tratado as pessoas muito bem e tem, assim, respeitado também orçamento participativo, prioridade de bairros, e isso é importante. É isso que a gente quer como vereador, que o secretário respeite a comunidade, respeite a população e que faça também, e que corra e ponha mais empenho, principalmente nas prioridades. Não é porque o vereador está naquela área que tem que mostrar a cara, não. Às vezes eu falo assim que o próprio presidente de bairro, ele sabe as prioridades. Se ele tratar bem o presidente de bairro, ele não precisa nem tratar bem o vereador, não. Fazendo para a comunidade, o povo hoje é muito inteligente, e ele sabe o vereador que está trabalhando, que corre atrás, ele sabe também as verdades, o que a comunidade pediu, e isso é que é importante. E ele tem feito esse papel, e eu não poderia deixar de parabenizar o secretário Paulo Moraes pela maneira que ele tem, principalmente a minha pessoa, eu não posso queixar, tem tratado bem, às vezes tem problema, a gente liga para ele, ele não tem hora de almoço, tem. Então, aquela história de algum secretário, que existe alguns ainda, que não gosta de atender telefone, eu tenho dado muita sorte de ele estar atendendo meus telefones e tem resolvido vários problemas para mim. Então, mando parabéns, dessa vez, para o secretário de Obras, que ele continue a ser assim. Porque, se mudar, a gente dá o troco aqui, e é para isso que o vereador está aqui. É para falar, criticar na hora que precisar, mas também parabenizar quando o povo nosso está sendo bem tratado e com respeito e dignidade. Então, é só isso hoje, senhor presidente. Obrigado.
Presidente, questão de ordem.
A palavra, vereador Maurício Moreira.
Presidente, para até presente, eu queria agradecer aí, pessoal da Freire, primeiramente, o Teco e o Sidney. Ontem teve uma polêmica, um buraco na Vila Operária, pedi os rapazes, eles foram lá e resolveram, apesar que a chefe, a Cecília, falou que não tinha que ter atendido o vereador, que ele está intrometendo muito, está entrando muito, mas a gente intromete é para o povo, a gente entra para o povo de Ouro Preto, e a empreiteira está aí para atender o povo. Eu agradeço o Sidney, o Teco, a toda a moçada. E outra coisa, senhor presidente, é falar de um assunto muito triste que aconteceu essa semana com a moça Renata Moreira, filha do Natinho. Ela foi à Santa Casa, estava passando mal, sentindo dor, para ganhar seu filho já após 9 meses. Foi à Santa Casa, estava saindo alguma coisa verde dentro dela e sentindo dor. Os médicos pegou e falou que é normal. Não fez um ultrassom, não fez radiografia, não fez nada nela. Pediu para ela que podia voltar para casa. Voltou de novo, que estava sentindo a mesma dor. E o médico disse que é normal, que está saindo umas coisas verdes dentro dela.
Saindo o quê?
Umas coisas verdes, algumas. Algumas coisas assim. Então, o pai dela, mais a mãe dela, resolveram levar ela até Mariana. Chegou em Mariana, fez ultrassom, radiografia, e constatou lá que tem 2 meses que a criança está morta na barriga dela, da moça lá, da Renata. 2 meses. Aí a gente vê o descaso, só porque ela não tem Unimed, não é porque é minha sobrinha, não, mas como aconteceu com ela, vai acontecer com outras pessoas. Então a gente pede os médicos para ter mais boa vontade, mais tolerância com o povo. A gente vota num monte de projeto, melhoria para os médicos, continua acontecendo essa incompetência, mau atendimento, assim fica difícil. Será que os médicos de Mariana é melhor do que os médicos daqui de Ouro Preto? Então, senhor presidente, eu gostaria que a gente fizesse uma carta, um requerimento para a Santa Casa, uma carta de repúdio, para não acontecer essas coisas mais. Porque se a mãe dela, mas o pai dela, não leva ela até Mariana, continuava dentro de casa com a criança morta na barriga. Parece que vai fazer cirurgia hoje para tirar o menino dela. Só isso eu agradeço.
Realmente, vereador, é uma situação crítica, né? Que a Câmara, através da sua denúncia, nós temos que tomar uma posição. É claro que não vamos tomar ela precipitada, mas nós temos que estar fazendo alguma coisa com relação. É claro que nós estamos, eu, por exemplo, estou ficando sabendo hoje, e os demais vereadores também, eu acredito que estão ficando sabendo hoje. Mas é uma situação que nós vamos ter que estar envolvendo até a assessoria jurídica para estar nos apoiando nessa situação. Realmente,
questão de ordem.
É uma situação bastante complicada. Já houve algum caso semelhante aqui e foi feito um movimento e melhorou, né? E agora chegar a esse ponto de novo, eu acho que é um descaso muito grande dos médicos que atendeu essa menina.
Senhor presidente, foram três médicos, doutor Carlos, doutora Carolina e doutora Lucrécia, que atenderam ela. Foram três médicos, parece que pouco caso.
Mas nós vamos estar tomando uma providência com relação a essa situação, mais rápido possível hoje, a gente puder sentar um pouco ainda e conversar a respeito para a gente tomar uma decisão aí com o apoio até de assessoria jurídica, igual já comentei. Mais algum dos seus vereadores querem fazer uso da palavra? Solicito ao secretário fazer a leitura nos dois projetos para ser distribuído. Dois ou três?
São quatro.
Quatro projetos que é para distribuir.
Projeto de lei número 119/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta, que dá denominação a logradouro público do Distrito de Cachoeira do Campo.
Distribui às comissões.
Projeto de resolução número 28/2011, que concede título de cidadania honorária. Também de autoria do vereador Júlio Pimenta.
Nomeio a comissão composta do vereador Flávio Andrade, vereador Silmério Rosa e vereador Luiz Gonzaga.
Projeto de resolução número 29/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta, que concede título de cidadania honorária.
Comissão também. Nomeio a comissão composta do vereador Maurício Moreira, que faz parte da Comissão de Legislação e Justiça, vereadora Clovimara e vereadora Regina Braga.
Projeto de resolução número 30/2011, de autoria da vereadora Clovimara Batalha, que concede título de cidadão honorário.
Meia comissão especial composta do vereador Maurício Moreira, vereadora Clovimara, vereador... Vereadora Regina Braga, Luiz Gonzaga e Maurício Moreira. O vereador Júlio comentou sobre a festa da Pedra Sabão em Santa Rita. A festa da Pedra Sabão 2011, onde nós contamos com o público até bastante grande e querendo dizer que essa festa é uma festa cobrada pela comunidade. A comunidade de Santa Rita é que cobra essa festa. Essa festa é uma festa do povo, dos artesões, dos mineradores, todos aqueles que são envolvidos na pedra sabão. Então, nós chegamos a fazer até algum comentário a respeito da pedra sabão, né? O quanto a pedra sabão é útil, né? Ela é empregada em muitos produtos e, às vezes, ninguém sabe o valor que tem a pedra sabão. Que da pedra sabão sai o talco é empregado em comprimido, é plástico, é borracha, é tanta coisa que leva o talco. Muita gente, às vezes, acha, eu até fiz um comentário, que o chiclete, a base do chiclete, que é a goma que o pessoal masca e fica aí mascando, ela leva 35% de talco. Quer dizer, vai, depois dessa borracha, eles levam para uma indústria onde faz a cobertura do doce. Mas, a princípio, ela passa por aí. Em cada 100 quilos daquele produto, 35 é talco. Muita gente não sabe disso, né? Então, é impressionante. Eu disse isso com muita, assim, certeza, porque eu tive a oportunidade de levar isso para a indústria no Rio de Janeiro, onde é feito essa base do chiclete, né? Então, às vezes, o próprio artesão, por exemplo, trabalha na pedra sabão, ele, às vezes, nem dá muito valor na pedra sabão. Há muitos anos atrás, o pessoal trabalhava de uma forma, assim, não tendo uma previsão do que ele ia fazer. Se ele pegasse um pedaço de pedra, que dava uma peça, ele fazia aquela peça. Hoje, eles estão trabalhando mais na técnica, que é muito importante isso, trabalhar com mais técnica na pedra sabão. E a gente até tivemos uma exposição, né, de pedra sabão. Nós não pudemos contar com um pouco maior, assim, os artesões, uma maioria ou maior número de artesões, porque a festa foi realmente um pouco corrida, não deu para fazer uma articulação legal. Mas tivemos uma exposição no lado da Igreja Matriz, onde eu tive presente lá na parte da manhã, eu vi a quantidade de gente que foi em Santa Rita e que visitou essa exposição e falou tão bem dos trabalhos de Santa Rita. E ainda mais, uma Santa Rita que foi, saiu de uma pedra, um escultor que chama Fábio Boaventura, um menino jovem de 20 e poucos anos, fez uma Santa Rita na pedra sabão que ficou admirada por todos que foram em Santa Rita. Um trabalho excepcional, uma imagem que deve dar em torno de 1,70 m de altura, mas todos que compareceram, inclusive muita gente de São Paulo, estiveram lá e admiraram o trabalho do rapaz. Quer dizer, é isso que a gente precisa fazer, é incentivar as pessoas, né? Inclusive, eu falei com o prefeito, falei: prefeito, você está devendo para nós, Santa Rita, um portal que é para ser feito no Trevo, chamando a atenção do turista. Porque não é, o exemplo, nós, a pedra sabão, na qualidade da pedra sabão Santa Rita, só lá que existe. Deus permitiu que isso acontecesse lá. Você pode ir em Goiás, tem a pedra sabão, mas ela não dá o trabalho que Santa Rita dá. Cachoeira do Brumado tem, mas não dá um acabamento igual a nossa. É mais para panela de pedra, forma de pizza, essas coisas que eles estão usando muito hoje na pedra sabão. Então, é momento de valorizar, né? Como nós tivemos também um festival de comida na panela de pedra, que foi também muito importante, a maioria do povo que ficou sabendo que estava lá presente, foi lá saborear uma comida na panela de pedra-sabão, uma dobradinha feita na panela de pedra-sabão, um imbigo de banana. Então é isso que é importante, isso é que puxa o povo. E o povo de fora, eles gostam muito de estar visitando os distritos e conhecendo. Eu mesmo consegui, assim, em momentos que eu falei com muitas pessoas, até de vizinho, Congonhas, ah, não sabia que Santa Rita era tão legal assim, não, que bom ter conhecido aqui, quer dizer, é importante, né? Então, precisa ter divulgação, precisa valorizar mais os nossos artesões e dar valor mais à pedra-sabão, de onde sai muita arte. O exemplo que há 200, quase 200 anos atrás, nós tivemos aí o Aleijadinho, né? Hoje, em Santa Rita, não é que eu estou querendo, mas está lá para todo mundo ver, exposta no lado da igreja que o menino doou. Então, pode ir lá ver que o trabalho dele é tão perfeito quanto outros, né, artesões que se passou por aí. Então, é uma coisa que vai ficar na história, com certeza. Então, nós temos que valorizar isso. E também é uma coisa que a comunidade sente bem, a gente também se sente honrado de estar dando um apoio nessa festa. Correu maravilhosamente bem, graças a Deus, sem nenhum problema, né? E então é um orgulho para nós, né, saber que foi realizado esse evento sem nenhum problema. Claro que foi tudo um pouco corrido, mas nós esperamos que nas próximas nós teremos uma participação maior e também buscando outras atrações, que é exemplo, desfile de rainha nós tivemos, desfile de rainha da pedra-sabão, tivemos desfile de adulto, mirim. Então, é muito importante, as meninas, né, gostam dessas coisas. Então, a gente tem que estar realizando esses eventos é para ter alguma coisa, alguma diversão no nosso distrito, porque, na verdade, nós não temos, né, nenhuma diversão, a não ser um campo de futebol. Então, isso é importante, acontecer essas festividades. Não havendo mais nada a tratar, eu solicito a secretária que faça a chamada final.
Provumara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira,
presente,
Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.